nós vamos falar agora sobre energia. A energia mais cara tem estimulado a venda de sistemas solares. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Rodrigo Freire, que é CEO e cofundador de uma startup na área de energia. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Maringá. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão quente na atualidade e que tem assustado muito o bolso aí de todos os brasileiros.
É verdade, é isso mesmo. Agora, tem aumentado então a procura por sistemas de energia fotovoltaica por causa da energia mais cara, energia elétrica convencional?
Com certeza, Lúcia. Tem aumentado e muito, né? O uso de sistemas de geração solar. Ele cresceu mais de 20 vezes nos últimos 5 anos, e aí tem dois fatores que impulsionaram bastante, né? Primeiro, é o fato do Brasil ter hoje a tarifa de energia mais cara do mundo. Essa é uma realidade, o brasileiro paga a energia mais cara do mundo, e por outro lado, ele tem talvez o maior potencial de insolação do mundo, né? Então a combinação desses dois fatores aí torna a energia solar um produto extremamente viável e economicamente muito rentável para o bolso dos brasileiros. Tudo isso tem feito crescer muito a procura. Estamos vindo de ano recorde atrás de ano recorde no Brasil inteiro e, claro, em Maringá não é diferente.
Agora, por que que o Brasil tem a energia mais cara do mundo? Ele é mais difícil produzir energia aqui?
Olha, tem uma série de fatores, né? Então, primeiro que a gente fala que a matriz energética do Brasil ela é renovável, né? A gente tem como principal fonte fontes renováveis, porém ela é pouco diversificada, a gente ainda é muito dependente de hidrelétrica, de energia eólica, etc., que, bem ou mal, cria um certo risco, né? Então, quando a gente passa por momentos de racionamento hídrico, por exemplo, isso tem um impacto em que as fontes hidrelétricas elas param de gerar o quanto elas vinham gerando, e a solução é apelar para fontes tipo termoelétrica, que, além de serem muito poluentes, são as mais caras atualmente, né? Isso é sentido no bolso aí de todo mundo, inclusive por meio das bandeiras tarifárias.
Então quer dizer que se o Brasil investir na diversificação, a energia pode ficar mais barata?
Com certeza. E, claro, tem outros fatores que afetam aí também, muita perda nos sistemas, o custo de transmissão, né? Não é somente o custo de gerar energia, mas também o custo de distribuir essa energia por todo o Brasil. Uma solução descentralizada, como a gente fala, de geração de energia solar, por exemplo, ela resolve esses dois problemas, né? Você tem a geração muito mais próxima de onde a energia vai ser de fato consumida e de uma fonte que hoje é muito interessante em termos de custo e para o meio ambiente também, afinal de contas. Não tem fonte mais abundante aí e renovável do que o sol.
E já existem muitas residências e empresas que têm sistema fotovoltaico?
Sim, sem dúvida. Acabamos de passar a marca aí de 1 milhão de unidades fazendo uso de algum sistema de geração de energia solar. Ainda é muito tímido se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões mais de 200 milhões de população total. A gente está falando aí de 70, 80 milhões de residências, 1 milhão é tímido ainda, mas é um progresso interessante, porque se você voltar 4, 5 anos atrás, esse número ele era praticamente desprezível, né? Infinitamente menor. Acho que estamos caminhando a passos largos aí na direção certa, com certeza muito para ser feito nos próximos anos.
E a maioria dessas casas, dessas empresas que têm sistema fotovoltaico, está ligada à rede de distribuição?
Sim, estão ligados à rede. Hoje, a modalidade que mais se usa aqui no Brasil é a chamada on-grid, né? Em que você tem uma geração local ali de energia, mas a rede da concessionária continua ali, inclusive é o que alimenta, vamos dizer assim, as casas e empresas quando não tem sol, né? Então, no período noturno, por exemplo. E aí entra uma questão muito particular do Brasil, que é a possibilidade de você gerar um excedente de energia ao longo do dia, injetar esse excedente na rede da concessionária e ficar com crédito que é automaticamente compensado nesses momentos onde não há geração, seja de noite, seja em meses de inverno, por exemplo.
E aí, como é que funciona o sistema hoje? Essa parceria, então, entre o usuário e a rede de distribuição, ela está bem definida?
Agora ela está melhor definida, acabou de ser aprovado o marco legal do setor, que inclusive, né, veio para dar mais segurança jurídica, para estabelecer de fato melhor aí as regras entre essa relação que você comentou, e inclusive foi estabelecida uma regra de transição, né? Então, esse chamado débito e crédito que eu comentei hoje, ele opera praticamente numa base de 1 para 1, cada 1 kWh de energia que você injeta na rede, você recebe 1 de volta. A partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2023, quem tiver instalar um sistema já vai pegar uma regra de transição, onde parte dos custos de distribuição da energia, eles vão precisar ser descontados desses créditos para remunerar aí os investimentos da concessionária na rede pública, né? Então, ao longo dos próximos 10 anos, tem uma regra de transição, vai acabar piorando um pouco o retorno para quem decidir fazer esse investimento a partir de 2023, mas ainda assim, né, comparado com a maior tarifa de energia do mundo, vai continuar sendo muito interessante, muito benéfico.
Ah, então vai continuar atraindo mais pessoas para esse sistema.
Sem dúvida, sem dúvida, né? A gente fala aqui de uma ordem de economia de 90%, 95% em relação à sua conta atual de luz. Uhum. E os painéis solares têm uma vida útil estimada de 30 anos, né? Então, a característica desse produto é que você faz um investimento ali, esse investimento se paga em questão de 3, 4 anos, e depois você tem mais de 20 anos de energia de graça né, e protegida da inflação energética. Vale lembrar, a gente tem a tarifa de energia mais alta do mundo, mas isso não impede, né, de ano a ano, essa tarifa continuar sendo reajustada, seja por forma de reajuste mesmo ou pelas bandeiras tarifárias, que no final das contas ambos machucam bastante o bolso do brasileiro.
Se tiver um blackout, uma queda de energia que dura mais duradoura, como é que fica essa casa que tem um sistema fotovoltaico e por acaso ela tenha naquele momento a energia disponível?
Olha, hoje, por uma questão de segurança e regulamentação, somente os sistemas que têm algum tipo de armazenamento de energia, né, conseguem continuar operando em caso de queda. A gente está falando aqui dos sistemas off-grid, ou híbridos que têm uma bateria, um banco de baterias, né? Não é o grosso do que a gente vê hoje. Então, mesmo quem optar por fazer a instalação do sistema solar, no momento de falta de luz, vai sofrer também essa falta de luz, né?
E quanto custa, qual é o investimento para um sistema de energia?
Olha, ele varia muito, né, em relação ao consumo de cada residência. Então, a conta que a gente faz aqui é dimensionar o sistema para atender o consumo médio. Então, claro, uma casa que tem uma conta de R$1.000, R$2.000, ela vai ter um sistema muito mais caro do que uma casa que tem uma conta de R$200, R$300, né? Então, é um investimento proporcional ali. Em geral, a gente está falando de investimentos que partem de R$10.000, né? Já é possível aí cobrir uma conta de R$300, R$400 com um investimento de R$10.000. E claro, o céu é o limite, né? Tem casos extremos aqui de residências muito grandes, com muita coisa ligada ali, que eventualmente podem chegar até centenas de milhares de reais, né?
E vai ter taxação também, imposto sobre esse serviço? Já existe?
A chamada taxação do sol, né, que todo mundo tem discutido muito, ela vem na forma do que eu comentei dessa questão da compensação. Então, imagina, você vai injetar uma energia excedente na rede da concessionária, ao invés de se injetou 1, ela não te devolve 1, ela te devolve 0,8, 0,7, né? E isso acaba por compensar esses investimentos que eu comentei, não deixa de ser uma forma de taxação, né?
Bom, se aumentar muito o número de imóveis com o sistema fotovoltaico, para aqueles que não têm o sistema, vai ficar ruim? As companhias de energia elétrica vão ter que cobrar mais caro dessas pessoas que não têm?
Não, de forma nenhuma, né? Quer dizer, então acho que esse era um dos pleitos aí das companhias energéticas, alegando exatamente isso: a gente vai ter que investir na rede, essa conta vai ser sentida por todo mundo. Mas a realidade é que, primeiro, com essa nova regra, isso não é mais verdade, né? Quem tem a geração tá pagando, sim, de fato, o uso da rede. E segundo, porque a geração descentralizada, né, a geração solar, ela vai contribuir para uma matriz energética mais diversificada. E o efeito disso é depender cada vez menos de termoelétricas, por exemplo, que também são um dos grandes vilões aí da conta de luz, né? Hoje o Brasil, apesar de ter uma matriz energética muito renovável, ele ainda depende de fontes tipo termoelétricas a carvão, né? Que além de extremamente poluentes, são a energia mais cara que tem. Então, quando você coloca tudo isso na balança, à medida que a energia solar avançar no Brasil, na verdade, você vai ter um benefício para o mercado em geral, né? Você gera mais economia do que os chamados custos aí de contrapartida.
Uhum. Bom, mas as companhias elétricas não vão ficar obsoletas, não vão ficar com ociosidade?
Não, de forma nenhuma. Acho que hoje o que a gente tem é uma tendência de aumento de consumo de energia per capita, né? Então, claro, as casas estão cada vez mais conectadas, mais aparelhos elétricos, os verões estão mais quentes, exigem mais ar-condicionado, então essa tendência ela vem existindo, né? Vem sendo verificada nos últimos anos, de forma que, se você pegar o plano das companhias energéticas, ele prevê investimentos muito grandes ainda para os próximos anos, em geração, etc. O que eu acredito que deve acontecer é você ter uma segmentação mais interessante de clientes, né? Então, por exemplo, os clientes residenciais podem optar aí pela geração solar, a companhia energética vai continuar atendendo os demais clientes, e especialmente aqueles clientes com uma alta demanda de energia. Estou falando aqui dos clientes comerciais, dos clientes industriais, que não necessariamente vão ver viabilidade num projeto de geração de energia solar.
Agora, que tipo de imóvel pode receber um sistema fotovoltaico? Por exemplo, um imóvel muito antigo, prédios, eles também podem?
Podem, basta ter um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? um telhado, ou até mesmo um espaço no solo ali, de repente um quintal que recebe uma insolação, é plenamente viável, né? Claro, dependendo das características do imóvel, precisa ser feito um estudo da questão estrutural antes, mas isso é muito, muito corriqueiro hoje em dia, né? E o que a gente tem feito aqui, acho que o grosso, muitas residências, imóveis comerciais também, até mesmo no prédio, né? Você tem uma área comum ali em cima do telhado, ela não necessariamente é suficiente para atender todas as unidades ali do prédio, mas ainda pode ser interessante, por exemplo, para reduzir a conta de luz do condomínio, né, suprir as necessidades da área comum. Então hoje uma característica aí do produto é que ele é democrático nesse sentido, né? Ele meio que vai em qualquer lugar, basta ter um lugar ao sol aí.
Uhum. E, bom, o senhor já falou de investimentos, né? Sobre a modalidade, do sistema fotovoltaico que não é ligado à rede, né? Eles existem, é um número pequeno. Qual é a vantagem de não estar ligado à rede?
Olha, eles existem sim, especialmente fora do Brasil, né? Em países em que você não tem esse sistema que eu comentei de débitos e créditos. Então, a energia excedente ela é basicamente desperdiçada. A gente vê, né, em países que estão mais maduros aí, um uso bem elevado de sistemas off-grid, com bancos de bateria. Aqui no Brasil ainda é muito tímido, né? Quer dizer, o custo da bateria hoje, pensando na eficiência dela, ele acaba inviabilizando por vezes. Você facilmente dobra ou triplica o investimento total e na prática você não ganha tantos benefícios assim, né? Ele é viável em aplicações muito específicas, às vezes. Você troca, por exemplo, uma região em que tem muita queda de energia, você troca um gerador a diesel por uma bateria e aí a conta pode fechar, né? Quando você considera o custo do gerador a diesel, o custo do próprio diesel de operar, etc. Para o típico consumidor residencial, hoje em dia, ainda não há essa super viabilidade, o que eu acredito que deve mudar nos próximos anos, né? Apesar do número ser tímido, a gente tem visto um crescimento aí. E eu acho que as tendências para os próximos 5, 10 anos é que isso se acelere, né? E aí, no final das contas, acho que o grande benefício é você, primeiro, se proteger de instabilidades na rede, né? E você conquistar essa independência aí da própria companhia energética. Então, quem tiver seu banco de bateria, no limite, pode até se desconectar da companhia energética e ser dono do seu próprio nariz em termos de quanta energia você gera, como você armazena e etc.
Tá certo. E em dias nublados, como é que funciona o sistema?
Ele ainda funciona, né? Assim, claro que tem um ponto ótimo, vamos dizer assim, uma temperatura e uma insolação ideal. Nos dias nublados também tem uma produção de energia pela própria irradiação solar, que ainda passa pelas nuvens. Ela é reduzida, né? Acho que um dos pontos importantes aqui é que o dimensionamento do sistema ele seja feito considerando, né, os dados da média de insolação, é o que eu estou querendo dizer. A gente tende a olhar o ano inteiro. Em janeiro, de repente, você vai produzir mais do que em julho. É normal, mas né, esse trabalho de dimensionamento garante que o que você produz em janeiro, ele é o excedente é suficiente para cobrir o que você não produz em julho. Então, aí é justamente a questão dos débitos e créditos. Você vai produzindo mais no verão, vai injetando isso na rede, você fica com os créditos lá por 5 anos, né, e é uma compensação automática, então você não tem que se preocupar. A própria companhia energética, ela vai mês a mês ali, ela calcula e te mostra na fatura, olha, você tem um crédito de tanto, esse mês você produziu menos do que consumiu, logo a gente deduz aqui do crédito e a vida segue. De forma que num ano inteiro você esteja praticamente 100% equilibrado entre o que você gerou e consumiu.
E quem tem esse sistema fica livre das bandeiras tarifárias?
Fica livre das bandeiras tarifárias. Sobra somente um residual da conta de luz, que é o custo de disponibilidade, chamado, né? Ele é o custo de você estar conectado à rede, varia de ligação para ligação, mas em geral é uma parcela bem menos expressiva da conta. E aí, claro, em cima desse consumo mínimo existe a questão das bandeiras. Mas a gente está falando aqui de menos de 10% em geral das contas de luz, né?
Interessante. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o Rodrigo Freire. Ele é CEO e cofundador de uma startup na área de energia e nos falou sobre os sistemas fotovoltaicos. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de imóveis com o sistema de energia fotovoltaica.